ações do CTT. O número é tão irrisório que merece ser repetido. Bem, todos sabemos que o programa do Chega, no programa do Chega é definida a privatização de tudo o que é serviço por parte do Estado. Dizem mesmo, e passo a citar, ao Estado não compete a produção ou distribuição de bens e serviços, sejam esses serviços de educação ou de saúde, ou sejam os bens de serviços de comunicação ou meios de transporte. E não era o Chega em 2019? O Chega mudou, entretanto. E, portanto...
Peço silêncio para que a senhora deputada possa prosseguir a sua intervenção. Peço silêncio.
E, portanto, o que chega... Desculpe,
Sr. Presidente. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. E, portanto, o que chega, na realidade, defende é o fim do Serviço Nacional de Saúde, o fim das escolas públicas e a privatização de todas as empresas e serviços do Estado. Por isso, daqui se depreende que o Chega concorda com a total privatização do CTT, protagonizada pelo governo PSD-CDS-PP em 2014, e que veio provocar a degradação do serviço postal e o encerramento de estações dos Correios. Quando em 2014 o PSD-CDS-PP privatizou o restante 30% das ações do CTT, uma empresa estrutural de ligação entre o Estado, os portugueses e o território, desempenhava um papel ímpar na garantia simbólica da unidade e coesão territorial, o Estado perdeu a capacidade de intervenção e de garantia que as populações são bem servidas com qualidade e com equidade. Mas o Chega, claramente, concordava com esta opção ideológica e faria exatamente o mesmo. A pergunta que se impõe é se o PSD, que tem mudado as suas posições nos últimos tempos relativamente a posições tomadas no passado, é se relativamente a esta matéria também mudaria de opinião. Reconhece o PSD o erro total da privatização do CTT, uma empresa de enorme importância e capital estratégico, e aí sim, sem salvaguarda do interesse público, teriam agido da mesma forma? A direita insiste em diabolizar as participações acionistas do Estado em empresas estratégicas do nosso país, quando elas são não só a salvaguarda da qualidade do serviço prestado, mas também a garantia da universalidade do seu acesso. Veja-se a realidade dos 27 Estados membros da União Europeia, em que apenas 3 Estados não têm nenhuma participação no capital das empresas prestadoras do serviço postal, porque o serviço postal é um serviço público essencial, pelo que é fundamental garantir a prestação de um serviço de qualidade, disponibilidade, acessibilidade e fiabilidade. O governo do Partido Socialista nunca, em momento algum, excluiu uma possível entrada do Estado no capital do CTT. Defendeu, desde sempre, que independentemente da estrutura societária do CTT, o contrato de concessão do serviço postal universal teria de garantir níveis decentes de qualidade, tinha que proteger a coesão com uma relação mais justa entre o CTT e o poder local e garantir a presença no território. E é isso que continuamos a defender. Muito obrigada.
Muito obrigado. A senhora deputada tem 2 pedidos de esclarecimento, presumo que responda em bloco. Para formular o primeiro pedido de esclarecimento, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o senhor deputado Jorge Paulo Oliveira.
Muito obrigado, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, senhora deputada Fátima Pinto. Existe um conhecido adágio inglês que nos ensina que há 2 certezas na vida: morrer e pagar impostos. Ora, em Portugal isso é certinho. É certinho que todos vamos morrer um dia e também é certinho que com este governo e com o Serviço Nacional de Saúde em colapso, corremos sérios riscos de morrer antes do tempo. Como é certinho exatamente que com este governo não só pagamos cada vez mais impostos, como pagamos impostos sobre tudo e um par de botas, recebendo em troca de impostos máximos serviços públicos, no mínimo. Sim, senhora deputada, os portugueses são vítimas de uma elevada carga fiscal, tão bem ela, repare bem, tão bem ela, fruto dos negócios ruinosos em que o governo se mete. E sempre que o governo socialista se mete em negócios, entra para perder. Os portugueses pagam e perdem. Os portugueses pagaram 3,2 mil milhões de euros na TAP e perderam. Os portugueses pagaram 395 milhões de euros na EFASEC e perderam. E sabemos agora que pagaram 23,6 milhões de euros pelo prolongamento unilateral da concessão do CTT, como também sabemos agora que pagaram 1,73 milhões de euros pela compra de ações dos CTTs. Vamos ver, Sra. Deputada, se vão ou não voltar a perder por causa do governo do Partido Socialista. Ora, Sra. Deputada, são estas apostas erradas, são estas apostas nebulosas, já agora típicas dos governos do Partido Socialista, mas nunca assumidas, que levaram inicialmente o ex-ministro das Infraestruturas, agora secretário-geral do Partido Socialista, o seu deputado Pedro Nuno Santos, a sacudir a água do capote. Não era nada com ele. Façam perguntas ao governo, não perguntem a mim. Reagia assim às investidas dos jornalistas. Como sabemos, comigo, como é habitual, foi de sol de pouca dura. Afinal, Pedro Nuno Santos estava a par de tudo, concordou com tudo. Ah, mas não foi eu que deu a ordem de compra, como também não tinha sido eu, mas afinal fora quem, por WhatsApp, validara a pornográfica e indecorosa indemnização de 500 mil euros à engenheira Alexandre Reis. Senhora Deputada, a falta de coragem política em dizer a verdade aos portugueses é uma marca do secretário-geral do Partido Socialista, é uma marca das governações socialistas, é uma marca do atual dimissionário primeiro-ministro, que teve o atrevimento, repare-se bem, que teve o atrevimento de jurar aos portugueses nunca ter mantido em segredo a operação da aquisição das ações dos CTTs. Ainda que a par pública nunca haja documentado devidamente esta aquisição nos relatórios anuais da prestação de contas das participações estatais. Ainda que saibamos, só agora, da existência de um despacho do ex-ministro das Finanças, Dr. João Leão, a pedir a confidencialidade daquela aquisição. Ainda que saibamos que os pareceres das autorizações pela UTAM são públicos, mas repare-se, este ficou na gaveta, este ficou no segredo dos gabinetes. Senhora Deputada Paula Pinto, diga-me, por favor, Fátima, peço desculpa, Senhora Deputada Fátima Pinto, diga-me, por favor, quando é que o Partido Socialista vai perceber que tudo isto é deplorável, Senhora Deputada, tudo isto é deplorável, tudo isto afronta a responsabilidade pública que deve existir nas empresas públicas, que tudo isto mina a confiança nas instituições, que tudo isto mina a confiança na economia de mercado. Ó, Sra. Deputada, quando é que o Partido Socialista vai de uma vez por todas perceber que o Estado tem de estar ao serviço das pessoas, dos portugueses, e não ao serviço do Partido Socialista? Ó, Sra. Deputada, diga-me, Sra. Deputada, quando é que o Partido Socialista vai perceber que é degradante esconder informação ao Parlamento depois de a ter facultado apenas e tão só ao Partido Comunista Português? Ó, Sra. Deputada, e para terminar, diga-me, por favor, diga aos portugueses, por favor, quando é que o Partido Socialista vai finalmente reconhecer que os negócios que fez na TAP e na EFASEC custaram 334 euros a cada um dos portugueses? Quando? Muito obrigado.
Muito obrigado. Para um pedido de esclarecimento em nome do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo.
Muito obrigado, Sr. Presidente, algumas bancadas, Srs. Deputados. Sra. Deputada Fátima Pinto, a opacidade do negócio do CTT já toda a gente a conhece. Apesar do seu governo e da vossa retórica estudada em laboratório dizer que foi mantido em segredo apenas e só para defesa do interesse público. Eu vou-lhes dizer uma coisa, se há palavra que o PS não conhece, mas isso sim defende o interesse público, é transparência. E essa palavra custa a entrar no vosso dicionário, mas tem que entrar definitivamente. Transparência. Foi tudo o que o negócio do CTT não teve. Mas há uma questão que eu gostava de lhe colocar. A compra de 0,23% do capital social da empresa, que vocês queriam que fosse 13%, serviu ou não serviu para dar a mão aos vossos parceiros de extrema-esquerda? Foi ou não foi uma forma barata de vocês comprarem o apoio da extrema-esquerda neste plenário? A forma barata de os obrigar a levantar um braço em todas as atrocidades que vocês propunham? Foi ou não foi essa a forma barata de o comprar? Senhora Deputada, termino com um provérbio português que faz jus ao que vocês fizeram à extrema-esquerda. Quem faz bem ao ingrato, compra caro, vende barato. Muito obrigado.
Para responder, tem a palavra a senhora deputada Fátima Pinto.
Muito obrigada, senhor Presidente, e já agradeço as questões que me foram colocadas. Senhor deputado Jorge Paulo Oliveira, do PSD, eu pensei que era mesmo desta que o PSD ganhava coragem de pedir desculpa aos portugueses. Era mais uma oportunidade de pedir desculpa aos portugueses pela privatização errónea que realizaram em 2014. Sim, senhor deputado, pensei que era mesmo desta que o senhor deputado se ia levantar e dizer: pedimos desculpa, cometemos um erro, damos a mão à palmatória. Mas não, ainda não é desta vez que o PSD vem pedir desculpa por ter privatizado o CTT totalmente em 2014. Porque foi em 2014 que o PSD vendeu, abaixo do preço do mercado, uma empresa de enorme importância e capital estratégico para o país, sem salvaguarda do interesse público, senhor deputado, sem que fossem garantidos padrões de qualidade do serviço prestado, privatizando até os edifícios do CTT, como se veio a comprovar. Os senhores deputados bem tentam envolver o nome do nosso novo secretário-geral nestes casos que não são casos e que vêm surgindo apenas com uma estratégia de propaganda política. Mas nesta operação, senhor deputado, deixe-me esclarecê-lo que o setor setorial da parte pública são efetivamente as finanças, não são as infraestruturas, senhor deputado. Por isso a autorização e os pedidos de autorização vêm do secretário de Estado do Tesouro e do Ministério das Finanças, porque era efetivamente este o setor setorial que respondia à aquisição da parte pública. Relativamente à pergunta do senhor deputado Filipe Melo do Chega, senhor deputado já deu a resposta no início da sua pergunta. Era um processo que já é totalmente conhecido. E exatamente por ser totalmente conhecido, que não é opaco, não há nada a esconder, está totalmente esclarecido, não é nenhum caso, senhor deputado. É apenas propaganda política dos partidos à nossa direita para fazer manchar a imagem do Partido Socialista, mas não passarão, senhor deputado. Muito obrigada.
Muito obrigado. Para uma intervenção em nome do PAN, tem a palavra a senhora deputada Inês Sousa Real.
Muito obrigada, senhor Presidente, senhoras e senhores deputados. Ao contrário do preconceito ideológico que a direita e mesmo quem agendou este debate aqui nos vem trazer, para o PAN os CTT fazem parte da história do nosso país e mesmo num contexto de digitalização da economia, são um elemento absolutamente fundamental da vida dos portugueses, em particular dos cidadãos mais isolados, mais sós, mais idosos, que carecem deste serviço e de um serviço público de qualidade, ao contrário do que temos vindo a assistir. Porque não é por acaso que os CTT são uma das poucas empresas com o estatuto de membro honorário da Ordem de Mérito, e tal sucede precisamente porque ao longo da história os CTT e os seus trabalhadores sempre foram uma marca de confiança que vai muito além do serviço postal. Os CTT são porto seguro de quem quer receber a sua reforma, e isso não foi hoje aqui referido. Sempre estiveram em vilas de cidades do interior onde mais nenhuma empresa quis estar. Sempre foram à ajuda desinteressada perante as dúvidas mais bicudas e sempre foram voz amiga de quem aparece nos lugares mais recônditos e que ninguém vá. Mas isso nós não ouvimos daquela bancada. E os portugueses não podem ser uma arma de arremesso naquilo que são os preconceitos ideológicos nem da esquerda nem da direita. Porque quanto ao CTT, importa dizer que nem o PSD e o CDS estiveram bem na privatização total da empresa, nem o PS esteve bem naquilo que tem sido uma moeda de troca, neste caso em leilões orçamentais. PS e PSD por uma razão. estiveram mal porque o memorando da Troika não exigia a privatização total do CTT e não impedia sequer que houvesse uma participação do Estado no capital social da empresa. Ora, a privatização do